Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao episódio 596 do podcast do Atletas Low Carb. Eu sou o André Burgos e hoje temos algo realmente muito especial para compartilhar com todos vocês. Mas antes de entrarmos no conteúdo, quero destacar a incrível participação das nossas convidadas neste episódio. Ao meu lado, temos duas vozes que trazem conhecimento, paixão e uma visão única sobre saúde e alimentação. Primeiro, a Maria Vitória, é graduanda de nutrição, ex-obesa e uma grande apaixonada por desvendar os segredos da alimentação saudável. E também temos a Denise Magalhães, uma profissional que traz consigo uma grande experiência sobre saúde e bem-estar. Juntos, exploramos o avanço da estratégia low carb no tratamento do diabetes. Vamos desmistificar, compartilhar evidências e inspirar vocês a adotarem escolhas alimentares mais conscientes. Então, ajustem seus fones de ouvido, preparem-se para aprender e vamos mergulhar fundo neste episódio transformador. Vamos lá! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. E hoje estamos iniciando uma discussão que é muito interessante, vai incomodar muita gente, mas no final das contas muita gente vai se salvar. E para esse bate-papo incrível, estamos recebendo mais uma vez aqui a incrível, a inigualável Denise Magalhães. Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada, André. Como sempre, você é exagerado, né? Eu não sou inigualável nem nada. Mas eu adoro vir aqui conversar com vocês e a gente sempre bate um papo assim muito produtivo, né? Muito obrigada pelo convite.
MV, bate-papo hoje é bom. E a convidada nem se fala, né?
Na convidada eu sou até suspeita para falar, né, André? Ela é, sim, inigualável, inimaginável, pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Me ajudou e não me ajuda demais até hoje. Troca ideia, ensina, professor, é tudo, viu? Denise é maravilhosa, gente.
Tô nada, gente.
Para quem estiver chegando aqui agora, olha só, a gente vai falar sobre uma notícia que saiu recentemente, que, enfim, ela é um tanto quanto... Gera muita polêmica sem necessidade, mas é um avanço para a humanidade. E eu vou falar já sobre o que é. Para quem está acompanhando aí, o burburinho está ouvindo falar. Para quem estiver chegando aqui e conhece alguém que tem diabetes, tipo 2, ou está com pré-diabetes, que para mim é a mesma coisa, tá? É só um grau mais leve e outro mais grave, mas compartilha. Tá, compartilha, porque muitas pessoas acabam achando que tem diabetes, que está controlada, que está tudo bem. Não, o estado é grave e não é normal. Tá? É importante que tudo isso chegue nas pessoas. A boa informação a gente vai mostrar aqui já. Mas antes, Denise, olha aqui a vinheta que a MV desenrolou. Olha só, deixa eu falar com vocês aqui. Regina, bom... Aqui é boa tarde, Regina, Valdira, já estou aguardando, a turma vai chegando rápido, pesado. Elade, boa tarde. Olha o Reinaldão, será que a Denise conhece? Eita, olha só. Denise, lembrou bem, Denise, o tintinho, o cafezinho, Denise.
Aí, ó, tintinho, ó. Olha.
Grande Reinaldo, já chegou.
Eu já pedi uma caneca Low Carb BR em Stanley, por favor.
Ah, pois é, vai ser, vai sair na próxima, próxima fornada aqui, vai ser.
Celina, boa tarde, gratidão a vocês três por compartilhar tanto conhecimento, Deus abençoe. Fica aqui que a gente vai mostrar o que você não vai ver na TV aberta, não vai ver na mídia, tá? E aí é preciso ter acesso a boa informação, porque é aqui onde a gente tem acesso à informação direta, sem interesses secundários. Regina, tá aí? Lunay, boa tarde. Boa tarde, Lunay, seja bem-vindo. Roberto Bartolomei, boa tarde. Olha, MV. Grande Ramonão, boa tarde. Vão chegando aí. Olha só. Antes de a gente começar o bate-papo, Denise, eu vou mostrar na íntegra aqui sobre o que a gente vai falar, o vídeo do grande Dr. William, que a gente já teve a oportunidade de conversar com ele. Recentemente ele fez esse post. Para você que está caindo de paraquedas agora, você vai saber sobre o que a gente vai falar.
Estão sentados? A Associação de Diabetes da Austrália quer transformar dieta low carb E uma medida populacional. A verdade é que já fazem alguns anos desde que as associações de diabetes e endocrinologia dos países desenvolvidos recomendam o low carb como uma estratégia nutricional melhor para controle da glicose e até uma dieta low carb e uma medida populacional. A verdade é que já fazem alguns anos desde que as associações de diabetes e endocrinologia dos países desenvolvidos recomendam o low carb como uma
Eita,
espandão da veia.
valeu.
Mas o Diabetes Austrália, órgão máximo sobre o tema nesse país, foi mais longe e adotaram como recomendação para 1,3 milhões de diabéticos a adoção imediata de uma estratégia baixa em carboidratos, alta em proteína e alta em gorduras naturais. Essa notícia é do The Australian, maior periódico em circulação nesse país. A Sociedade Australiana de Nutrição endossou a proposta. E mais, o governo australiano entrou nessa junto também. Na verdade, o governo australiano colocou inclusive em revisão as diretrizes nutricionais do país, pensando que talvez a restrição de carboidratos deva se estender a uma parcela maior da população. Faz sentido, né, gente? Uma vez que já temos evidências de que mais da metade da população mundial sofre com a resistência insulínica, desequilíbrio hormonal que precede o diabetes. Eu fico sem palavras quando leio uma notícia como essa. Portanto, fala por mim aí, Neil Armstrong.
Denise Maria Vitória Abreu. Um pequeno passo, mas um grande salto para a humanidade. É uma evolução gigantesca, né?
Enorme. Diga aí, Denise, você que é convidada hoje, puxa o papo aí.
Então, primeiro eu quero pedir desculpa, gente, que eu estou super gripada e de vez em quando eu vou dar um espirro aqui. Bom, então, vamos começar. A gente sabe, quem segue nossas páginas, né, quem está inteirado com o assunto low carb, diabetes, em 2019 começaram os países, né, desenvolvidos, que dominam tecnologia e tudo mais, começaram a coçar uma pulga atrás da orelha com esse negócio de low carb diabetes. Então, foi quando a American Diabetes Association, né, a ADA, dos Estados Unidos, começou a considerar possibilidade de tratar diabetes com low carb. E aí, assim, para não ficar feio para eles, porque a vida inteira eles preconizaram dieta cheia de grãos, eles consideraram como uma pequena hipótese, né? Só que com isso, não só eles, mas o Reino Unido, o Canadá e também a Austrália começaram a mexer os pauzinhos nesse sentido, né? Isso já tem o quê? 5 anos. E agora a gente teve uma notícia que foi bombástica. Nessa época, mais para trás, né? Na Austrália também, alguns estados começaram a prescrever diabetes como uma alternativa, né? E não como tratamento principal. Então, pelo menos eles não fecharam os olhos para low carb como um tratamento para diabetes, né? E aí ficou assim. Só que agora aconteceu uma coisa muito legal, que foi o que o André mostrou aí, doutor William falando, né? A principal associação de diabetes da Austrália fez uma parceria com um instituto de um médico chamado, peraí, vou colar que eu não lembro o nome dele, é Peter Bruner, eu acho que chama. Esse médico, ele tratou o próprio diabetes com low carb. Então, ele tinha diabetes tipo 2 e ele fez um experimento nele mesmo, fez low carb e teve remissão do próprio diabetes. E aí, ele criou o Defeat Diabetes, que é tipo um canal que fala sobre diabetes, e ele é super defensor da low carb para tratar diabetes. Não só tipo 2, mas também tipo 1, né? E aí, ele sempre, né, defendeu nesse canal e sempre divulgou isso e tratou o próprio diabetes. E agora, essa Associação do Diabetes da Austrália, que é o órgão máximo do diabetes na Austrália, fez uma parceria com ele. E com isso, eles ofereceram a oportunidade de mais de 1 milhão de diabéticos tratar com low carb. Olha, isso é sensacional.
Realmente, né? Estão abrindo.
Sensacional. Finalmente. E eu até, eu postei hoje, queria até comentar um post que eu fiz hoje mostrando isso, que enquanto isso no Brasil, o que, que acontece? A maioria dos profissionais fala mal da low carb, inclusive para tratar diabetes, né? O mundo está rodando para frente e a gente está ficando parado no mesmo lugar. Isso é muito triste, né?
Não, o Brasil está rodando para trás.
Porque
casa.
A gente sabe...
Nossa,
está indo ao contrário. A gente sabe que existem muitos nutricionistas que são adeptos ao low carb, estudam, né? Porque não adianta falar mal ou falar bem. Você tem que estudar para saber o que você está falando. Você só falar que faz mal e não saber nada sobre o assunto é a mesma coisa de dar murro na parede, né? Não adianta nada. Então, quando... Eu até coloquei uns prints lá de algumas reportagens que saíram na mídia de alguns nutricionistas falando que low carb faz mal. E aí, né, eu acho que tem alguma coisa errada, porque são duas opiniões antagônicas, né? O que, que você acha, Maria Vitória, estudante da UFMG?
Não tem como uma coisa fazer mal e fazer bem ao mesmo tempo, né, Denise? Tem como uma coisa ser bom e ruim ao mesmo tempo, ela faz bem, ela faz mal, né? O negócio é que ver como os profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde, gente, principalmente nutricionistas, tem uma deficiência grave no estudo de bioquímica. E saber bioquímica é bem, assim, para valer, é fundamental para entender low carb, né? Saber o papel dos hormônios, entender o papel dos alimentos, entender de história humana, tá? Você tem que ser uma pessoa que pensa fora da caixa. É muito difícil você pegar um profissional de saúde que foi formado na escola tradicional e esperar que essa pessoa consiga ver fora da caixa, sendo que todas as diretrizes, tudo que foi feito, tudo que ele aprendeu até hoje, tudo que foi ensinado para ele, foi ao contrário. É muito difícil uma pessoa sozinha conseguir sair desse sistema, né? E muitas vezes, quando a pessoa tem algum auxílio, né, de fora, quando às vezes chega alguém que já entende de low carb e conversa com essa pessoa, a tendência é que essa pessoa fique fechada, que ela não queira escutar o que a pessoa de fora está vindo trazer, justamente porque esse conhecimento que ela tem, esse conhecimento tradicional, é muito arraigado. E aí as pessoas também têm uma deficiência grande em saber ler estudos científicos, as pessoas não sabem diferenciar um estudo mecanicístico feito em rato, de uma meta-análise, de um ensaio clínico randomizado, as pessoas não entendem de hierarquia de estudo científico, não entendem de bioquímica, então eles vivem de repetir aquilo que eles escutam, tá? Isso é muito comum, é o que eles têm. E é justamente isso que dificulta a gente conseguir levar essa ideia da low carb para frente, porque é a dieta mais testada cientificamente nos últimos anos. Tem uma gama de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises que não deixam dúvida.
Desculpa interromper, tá? Mas só para aproveitar esse gancho, porque exatamente o que a MV está falando...
Mostra aí, André.
São estudos amplamente feitos com a low carb. E olha só a notícia que a Denise colocou. Especialistas explicam os malefícios para a saúde das dietas que viralizam na internet. Olha só. Tá aqui, ó. Os ensaios clínicos randomizados, comparando low carb com low fat. Low fat é que os nutricionistas recomendam hoje. Praticamente todos os estudos, tá aqui a referência, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem for profissional da saúde e quiser se atualizar. São 22 ensaios clínicos randomizados. Em praticamente nenhum, reduzir gordura foi superior ao low carb. Isso é, o foco é a remissão do diabetes tipo 2.
Exatamente. Uhum. Sem contar os outros de emagrecimento, que tem mais de 57, né, André?
Sim, eu vou procurar aqui.
Então,
assim, é tão grande a quantidade de estudos científicos mostrando superioridade da low carb na melhora do diabetes tipo 2, na remissão do diabetes tipo 2, na redução da utilização de medicamentos, na melhora da hemoglobina glicada, na melhora da insulina, na melhora da composição corporal. Isso, estou falando só da low carb, a gente nem entrou aqui em assunto de cetogênica, que se a gente for falar de cetogênica para melhora cognitiva, para doenças autoimunes, aí nós vamos ficar aqui até amanhã, falando de todos os benefícios que já são comprovados em estudos científicos, tá? E aí também tem também o emagrecimento. Então, quando a gente fala de low carb, a gente está falando de uma coisa que a quantidade de artigo científico é tão grande que até para essas instituições, né, do tipo ADA, que é a American Diabetes Association, a Associação da Austrália, a Associação da Inglaterra, a Associação do Canadá, a Associação da Europa, que são todas as associações
Europa. Éticos,
né, que já colocaram low carb em diretriz. Gente, essas associações, uhum, elas são associações extremamente tradicionais. Elas não colocam em diretriz uma dieta da moda. Elas jamais fariam isso.
Exatamente.
Essas associações colocam alguma coisa em diretriz porque tem que ter evidência pra caramba. E a questão toda é que, uhum, a gente teve um sistema que foi sendo construído em cima de narrativas, de estudos muito mal feitos, de estudos mecanicísticos para atender interesses da indústria. E isso tem sido falado, uhum, há mais de 40 anos. Então, as pessoas cresceram tendo medo da gordura saturada, as pessoas cresceram tendo medo da carne vermelha, tendo medo do colesterol, as pessoas cresceram achando que carboidrato era a melhor e a única fonte de energia. Eu, por exemplo, até os 32 anos de idade, eu já era atleta, já tinha feito a minha primeira etapa de emagrecimento. Eu nem passava pela minha cabeça que gordura também poderia ser usada como fonte de energia. Eu era administradora de empresas, uhum, tinha nada a ver com a área da saúde. Na minha cabeça, eu tinha que comer carboidrato, porque era isso e ponto final. Sabe, nada passava pela minha cabeça me falando que o carboidrato não necessariamente poderia ser uma fonte de energia, que a gordura estocada no meu organismo também. Isso não me foi ensinado. Eu era atleta, era do mundo fitness, acompanhava muita gente na internet. Isso nem era ventilado, essa possibilidade. Então, a gente veio sendo criado num mundo, né, de narrativas tão contraditórias, que hoje, para essas instituições aceitarem low carb como uma opção, e agora até a Diabetes Australia, né, colocar isso em diretriz, e mais, eles extrapolaram isso, eles estão querendo fazer low carb lá virar uma diretriz de saúde pública. Porque
e a Associação dos Nutricionistas estão apoiando, ao contrário daqui, né?
Exatamente. Exato. Porque lá eles estão muito mais ligados na evidência científica. É um país muito mais desenvolvido que o Brasil. A ciência lá é muito mais desenvolvida que aqui. Né? Não que os nossos pesquisadores não sejam bons. Os nossos pesquisadores também são muito bons. Só que eles são muito, em questão de número, né? Lá na Austrália tem muito mais pesquisa, muito mais incentivo. Né? É completamente diferente do Brasil. Aqui no Brasil, o pesquisador, os pobres coitados pesquisadores aqui, tem que tirar dinheiro do bolso, né, Denise? Você é esposa de pesquisador, você sabe.
Exato.
O seu marido, o marido da Denise, gente, é um dos maiores cientistas na área de saúde animal no Brasil. Ele é autor de livro, é um cara super conhecido e reconhecido aqui. Professor da UFMG. O cara é fodástico. Denise vê na casa dela a dificuldade que é para pesquisa no Brasil. Então, lá na Austrália, eles entenderam que a low carb ela é uma grande saída para resolver um big problema de saúde pública hoje mundial, que é o diabetes.
E olha só, e a questão é, eles bebem dessa fonte que a gente revela aqui, que é acessível para todo mundo, né? Então, olha só, sobre o emagrecimento que a Emily falou, até hoje é 26 de abril, existem 71 ensaios clínicos randomizados comparando low carb com low fat para emagrecimento. É 62-7 para low carb. E quando pega só estudo com diferença significativa, é 39-0. Não há o que discutir. E quando a gente vê sobre diabetes, são 22 ensaios clínicos randomizados. É 20-2 para low carb. Quando pega um estudo que é muito melhor que o outro, que tem uma diferença muito maior, é 15-0 para low carb. É longe de ser dieta da moda, né? É uma evidência científica robusta, né?
E uma coisa que eu queria pontuar aqui, o negócio é tão óbvio, se o diabetes é uma doença por excesso de carboidrato, é óbvio que para você tratar, você tem que diminuir o carboidrato. Então, se você está intoxicado de carboidrato, o que você tem que fazer? Tirar o que está te intoxicando, né? Eu costumo falar que é mais ou menos a mesma coisa de você... Estou falando de protocolo. Médico nenhum questiona que um cara que tem falência renal grave tem que ir para hemodiálise. Todo mundo sabe que tem, né? Ninguém vai falar, não, você não tem, você tem que tomar um remedinho aqui. Não. Todo mundo é de acordo com esse protocolo. A low carb para diabetes devia ser a mesma coisa. O mundo inteiro, todos os médicos, nutricionistas, eles tinham que estar pensando no mesmo quadrado ali. né? Não ser contra. É a mesma coisa de um nefrologista falar: não, o cara tem 10% de função renal, mas ele vai ficar em casa tomando dipirona para mal-estar dele melhorar, né? Então, é mais ou menos isso. A pessoa que é contra low carb para diabetes é muito bizarro, porque ela está fornecendo para um indivíduo que tem açúcar até a tampa comer mais açúcar. Né?
Exatamente.
Então, não faz sentido nenhum isso. E ainda que não tivesse estudo nenhum para emagrecimento, o diabetes é outra questão. É claro que tem relação obesidade, diabetes, a gente sabe que tem. Mas ainda que não tivesse estudo nenhum para emagrecimento, só o fato da pessoa fazer uma semana de low carb, quando ela tem uma glicemia lá de 3 dígitos pulando para cima, ela começa a baixar aquela glicemia, ela começa a se sentir bem, diminui a sede, aumenta o bem-estar, diminui a fome. Só isso já dá para o cara desconfiar, falar: opa, peraí, deixa eu pesquisar essa dieta direito. Né? Vamos ver se é bobagem que eu estou falando.
Aí ele cai no
Então, eu não.
Google lá, na hora que ele vai pesquisar, ele joga lá no Google, dieta low carb, aí aparece aquelas coisas, perigo,
Que
cuidado.
faz mal até os ossos, é.
Tem que ter cuidado até na hora de
Agora, uma
pesquisar.
coisa que a Maria Vitória falou é que é muito curioso isso. A gente estuda bioquímica no primeiro período da faculdade, geralmente primeiro ou no máximo no segundo, né? Quando a pessoa começa a estudar as diretrizes oficiais, parece que ela apaga a bioquímica da cabeça dela, porque as diretrizes são opostas à bioquímica que ela estudou lá no primeiro período. Então, geralmente o cara que dá aula de bioquímica, ele não é nutricionista, ele é ou biólogo, ou ele é biomédico, ou ele é farmacêutico, né? Então, ele tá ali com a cara enfiada na bioquímica e ele vomita aquele tanto de conhecimento maravilhoso. Aí o cara passa para o terceiro período, ele esquece a bioquímica inteirinha que ele estudou. Isso é curioso.
Exatamente. As
Então,
diretrizes, elas ignoram a bioquímica. É impressionante, né? Você
ignora. É.
ignora. Eu gosto de conversar com biólogos, eu gosto de conversar com quem é da área de bioquímica, porque é muito mais fácil você conversar com essas pessoas, porque elas estão livres de paixões, né? E elas não sofreram
Sim.
aquela essa coisa maçante que a gente tem da nutrição, de ficar batendo em gordura saturada, de ficar, sabe? Aqueles mesmos estigmas. Eles não têm isso na cabeça, eles estudam bioquímica. Então, quando você vira, por exemplo, eu estava conversando com uma professora minha, que ela é professora, doutora em bioquímica, sabe, bióloga. Aí eu falei para ela assim: professora, quais são os carboidratos essenciais? Ela parou assim, tipo, ela nunca, sabe
Não
aquela
tem.
coisa? Aquela coisa que ninguém nunca parou para te perguntar, aquela coisa óbvia, que a gente na low carb, a gente já está acostumado. Mas quem é da bioquímica, mas não conhece esse outro lado, né? Esse fora da caixinha, a pessoa fica. Sabe quando dá aquela parada crítica do Windows antigo, né? Que ele fala assim, pam, aquela janela que a pessoa trava. Eu falei assim, pessoa, quais são os carboidratos essenciais? Ela parou assim. Eu tô assim, ó, porque, ó, existem os carboidratos, aminoácidos essenciais e os ácidos graxos essenciais. E o carboidrato essencial, qual que é? Ela, glicose. Aí eu.
Cri, cri.
Mas glicose a gente produz, né? Ela é. Então, eu estou falando essencial no sentido de que a gente não
Você não
precisa, a
produz.
gente tem que consumir porque a gente não produz. Aí ela parou, ela falou: é, não tem, né? Eu, é, não tem. E por que que depois que você deu essa aula inteira hoje, falando todos os malefícios da glicose alta, né? Que a glicose aumenta a produção de radicais livres. Que a glicose aumenta a glicação, produtos finais de glicação avançada, que a glicose alta estimula a produção de colesterol, que aquele monte de coisa ruim que a gente já sabe que a glicose causa e por isso que o diabético fica todo ferrado. Aí eu perguntei para ela, por que que depois dessa aula inteira que a senhora deu hoje, o que que a senhora acha das diretrizes recomendarem mais da metade da dieta de um macronutriente que não é essencial e que nessa quantidade toda causa esse tanto de malefício? A professora falou assim: é mesmo? Então,
Pois
assim,
é.
não tem ninguém para pensar fora da caixa, gente. Ninguém questiona hoje no mundo da nutrição. Os nutricionistas vão
É.
recebendo informações e vão assimilando aquilo na maior naturalidade, porque não é isso mesmo. A pessoa acaba de dar uma aula inteira sobre os malefícios da glicose. No dia seguinte, a gente já tem uma aula prática que a gente vai atender um diabético e tem que prescrever 50% de
Tem
carboidrato
que ter
para
glicose.
ele. Gente, cara, o
É,
poder de
exatamente.
questionamento dos nutricionistas, cadê o poder de questionar? Nutricionistas, questionem! É. Questionem a realidade, questionem os nutricionistas, não aceitem as coisas assim, enfiadas a goela abaixo. Vocês têm que botar o poder de raciocínio seus para funcionar.
O que que acontece muito? É, o leigo diabético, ele já está desesperado, porque ele faz tudo exatamente do jeito que o profissional mandou, e a glicada dele só está subindo, e a glicemia também, e ele não sabe mais o que fazer, porque ele está sendo, está obedecendo todas as prescrições que ele recebeu. E aí, o que ele começa a fazer? No intuito de melhorar, ele começa a buscar informação fora do profissional que ele foi. Aí ele encontra algumas pessoas, alguns textos, alguns vídeos falando que ele precisa fazer low carb. Só que ele ouviu falar que low carb faz mal. E aí ele fica totalmente perdido. Claro que existem vários nutricionistas excelentes que prescrevem low carb, a gente conhece, né, vários, mas a imensa maioria briga contra a low carb. E os pobres coitados dos diabéticos, eles ficam aí no fogo cruzado, sem saber o que, que eles vão fazer. Quando eles encontram, por exemplo, informações na sua página, André, Maria Vitória, na minha, né, e de vários profissionais também que divulgam a low carb, eles começam a querer fazer sozinhos, e isso é perigoso até. Né? Porque um diabético, às vezes, descompensado, ele vai fazer o low carb sozinho? Não pode, ele tem que ter orientação profissional. Só que o profissional que ele confia não fala que é perigoso. Então, esse cara é a maior vítima de tudo isso que a gente está falando. Né? Ele é a maior vítima dessa briguinha besta que fica um nutricionista contra o outro, um falando que é bom, outro falando que é perigoso. E aí ele não sabe o que fazer. Acontece muito de gente chegar, relatar na minha página, vou falar da minha, porque onde eu leio as coisas, né? Mas é muito comum a pessoa chega lá, me chama e fala, Denise, eu resolvi fazer low carb sozinho e a minha glicada foi de 7 para 5,1. Ou seja, o cara arriscou fazer sozinho, uma coisa que ele não deveria ter feito. Mas ele, no desespero, ele fez. Então, o que tinha que acontecer? União dos profissionais de saúde para aceitar o que funciona. Né? Para ter um protocolo bom para todo mundo. Não é um que faz mal e outro que faz bem e fica brigando. Isso não tem sentido nenhum, isso.
Agora explica, Denise, por que é perigoso tentar um diabético tentar fazer low carb sozinho? Explica. Por que é perigoso? Porque as pessoas vão pensar que
é a dieta... É perigoso pelo seguinte. Não, sabe por que é perigoso? Primeiro, porque existem vários estágios do diabetes tipo 2. Nós estamos falando aqui do tipo 2, não do tipo 1. O tipo 1 também se beneficia com low carb, mas é uma outra história, né? No tipo 2, o cara pode estar lá no início, né? Que, como diz o André, no pré-diabetes, que não existe pré-diabetes, é igual falar que você está pré-grávida, né? Pessoa no primeiro mês de gravidez fala que está pré-grávida. Vai, ou seja, vai evoluir de qualquer jeito. Então, o cara tem vários estágios. Ele pode estar ali no iníciozinho, com uma glicada de 5,8, 6, está no comecinho. E pode já estar descompensado com célula pancreática, sem funcionar já, o cara tenta tomar insulina, né? E aí, nesse caso, é muito pior. Se ele deixa chegar nesse estágio, aí o bicho pega, porque ele tem que calcular insulina, ele tem que comer de uma forma muito mais rigorosa, né? Não é só você encher o prato de carne, vegetais e folha e tá tudo bem, né? Bem assim, né? Então, é perigoso por isso. Primeiro, que você não sabe qual estágio que o cara está. Segundo, que ele pode interpretar low carb de uma forma errada. Ele pode ver uma receita com aveia, entupir de aveia e piorar a diabetes.
Isso é bem então, comum, né?
Ele tem que ter medicação, né? Sim.
E os medicamentos que ele usa.
É, isso é muito comum.
Se a pessoa, exato, já está usando insulina, glicosúrico, que é um tipo de remédio que joga a glicose embora pela urina, para baixar a glicose da pessoa, na porretada, sim, né? É, remédios para poder baixar a insulina ou para aumentar a produção de insulina, né?
Uhum.
E antipertensivo, que a boa parte dos diabéticos também são hipertensos. Então, a pessoa
tem
que poder baixar a pressão. Se a pessoa começa a fazer low carb, que é uma dieta que vai naturalmente abaixar a glicose, abaixar a insulina, uhum, e melhorar a pressão arterial, se a pessoa começa a fazer low carb sem acompanhamento médico, para o médico ir reduzindo as doses do remédio, se essa pessoa faz a dieta e continua tomando os medicamentos, ela pode ter uma queda brusca de pressão, ela pode ter queda de glicemia, mas não é por causa da dieta que é perigosa. A dieta está resolvendo o problema da pessoa. Só que se a pessoa não tem acompanhamento, ela começa a continuar tomando as mesmas doses dos remédios, o remédio fazendo efeito, a dieta fazendo efeito. Aí vai ter um problema, porque você vai ter a hipoglicemia, você vai ter uma glicemia mais baixa do que deveria, porque o remédio tinha que ser reduzido a dose e não reduziu. Você pode ter uma queda de pressão arterial, né? Você pode ter hipotensão, porque a dieta já está melhorando sua pressão arterial, você não para de tomar o remédio baixa sua pressão mais ainda. Então, diabetes...
É, isso é muito comum.
A pessoa tem que ter acompanhamento médico. Lá no projeto que eu estou tocando, o projeto do diabetes lá da faculdade, né? É, a gente teve alguns casos assim, só que lá como a gente está muito próximo da pessoa e tem médico junto, a gente já percebe, a gente já fala, olha, se você que toma antipertensivo, tiver qualquer problema, perceber que está tendo tonteira, pano preto, está suando, está tendo queda de pressão, avisa a gente aqui no grupo que a médica entra e ajuda a diminuir a dose do seu remédio. Então a gente está ali acompanhando a pessoa o tempo todo. E tem que ser assim, é um problema. Boa parte dos médicos não sabe desprescrever. Eles não sabem tirar remédio, os médicos só sabem colocar remédio.
Só aumenta.
É, aí chega o paciente lá falando, doutor, eu tô fazendo uma dieta aí que minha pressão tá baixando. O médico, ele nem acredita nisso. O médico, ele nem sabe que isso é possível.
Como não assim, sabe você por faz... quê. Como assim? Pessoa, você tá fazendo... O médico não sabe por que que a pressão regulou, sendo que o cara tá tomando a mesma dose. Como assim? O que que aconteceu, né? Ouvi, deixa eu te contar uma coisa interessante. Outro dia, um senhor me chamou lá na página, falou que a pressão dele estava subindo muito, o médico dobrou o número de comprimidos. Então, falou, em vez de tomar um, você vai tomar dois. Por conta dele mesmo, ele resolveu começar a fazer low carb. E foi justamente quando o médico aumentou para dois comprimidos. O que aconteceu, adivinha? O cara atravessou na rua, puf, desmaiou.
Nossa!
Aí ele veio falar comigo, Denise, eu comecei a fazer low carb, desmaiei na rua. Adivinha de quem que é a culpa?
Aí
né?
Acho que a culpa é da
não
dieta.
São os dois comprimidos que ele começou a tomar, é da low carb.
Exatamente. Isso é tão importante falar. Tem um exemplo também, Denise, eu acho que eu já falei isso há muito tempo aqui, uma pessoa bem próxima aqui do nosso programa, ela estava diabética. Estava tomando insulina, e aí ela estava com a glicose 230 e pouco em jejum. Depois de algum tempo, acho que um mês e pouquinho, a glicose estava em 100, glicose em jejum. A endócrino pediu para ela tomar cuidado com essa dieta, porque ela já estava com hipoglicemia. Ela precisava comer mais carboidrato para não ter erro na insulina. Cara, uma médica dessa está cultivando uma cliente, né? Então, em vez de salvar... Sabe, ela estava forçando a colega a comer mais aveia e carboidrato para não parar a insulina.
Para não parar a insulina.
Sem não é hipoglicemia, né?
De jeito nenhum. É isso.
As pessoas pensam
que já vai low carb. Os valores de glicemia, os valores normais de laboratório, os números do laboratório, são baseados numa população com a dieta tradicional cheia de carboidrato. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz low carb há muitos anos, a glicemia dela é 60. Aí se ela vai no laboratório e fala, nossa, 60, você vai morrer. O cara está se sentindo bem, pratica esporte, ele dorme, acorda, ele faz tudo, todas as atividades do dia dele... E a glicemia dele é 60 e vai morrer por isso? Não, ele está se sentindo bem. Então, esse valor de número é o mesmo da insulina em jejum, né? Insulina em jejum é considerada normal até 25. O cara com insulina 25, coitado, né? Ele já está ruim há muito tempo.
Ele já está
cheio de sintomas. Então, é isso. É porque a base é uma população, entre aspas, adoecida, né?
Exatamente.
Por isso que não. A gente tem...
E as pessoas pensam, né, que o diabético ele tem que comer de 3 em 3 horas para poder manter a glicemia. As pessoas têm medo do diabético ter hipoglicemia. Gente, o que o diabético mais tem no sangue é glicose. É o que ele mais tem. E a glicemia dele não baixa com 3 horas, não. Porque se baixasse com 3 horas, ele não era diabético. Entendeu? A glicemia dele continua alta depois de 2, 3 horas. Né? E o que acontece? O fígado, o diabético tem fígado, tá, gente? O diabético continua tendo fígado. tá? E o fígado do diabético produz muita glicose, muitas vezes até mais do que deveria. Porque quando o fígado fica resistente à insulina, ele para de escutar a sinalização da insulina e continua produzindo glicose, piorando o problema, inclusive. Então, não tem problema. Aliás, é uma das partes da solução do problema é o diabético parar de comer toda hora. Ele tem que parar de comer toda hora, fascinado, ficar beliscando. A refeição é café, almoço, janta, né? E o diabético tem que parar com isso, de ficar comendo o tempo inteiro. Porque...
O Dr. Jason Fung... posso falar? O Jason Fung, né, aquele médico canadense que estuda jejum no tratamento de diabetes, né? O livro dele, O Código do Diabetes, é um livro excelente. Todo diabético devia ler.
Emprestei o meu.
Eu não tenho.
Então, nesse livro, ele fala...
Você tem o código da obesidade.
Igual aqui. Esse aqui, só que é o do código do diabetes. Deixa eu ver se ele aparece.
É o código do diabetes. Eu tenho, mas ele tá lá no guardado, na sala.
Aqui, ó. Esse aqui
então, chega perto disso, Vi. Mas é o código do diabetes, isso mesmo.
Eu emprestei o meu.
Esse livro, ele conta vários casos de pacientes dele. Ele trata diabetes tipo 2 com jejum. E as pessoas ficam em pânico, porque acham que jejum vai matar o diabético. Muito pelo contrário. O jejum é uma das ferramentas que mais poderosas para regular a glicemia e baixar a insulina, né? Porque no momento do jejum, você não recebe alimento. A sua insulina é produzida na presença do alimento. Então, o pessoal fica assustadíssimo achando que vai matar o cara, porque se ele fizer jejum, ele vai morrer. É muito pelo contrário. Leiam esse livro.
Ele não pode
ficar fazendo do diabetes.
Ele não pode ficar fazendo jejum e aplicando insulina.
Não. Então, é isso que eu falei pouco tempo atrás. O cara não pode fazer sozinho, ele tem que ter um acompanhamento médico, né? Com endócrino, com nutricionista, que sejam estudiosos do método de jejum intermitente. E aí, se ele está bem acompanhado, ele pode tranquilamente fazer o jejum e, muito provavelmente, ele vai ter que baixar a dose de insulina, se é o caso de tomar, né? E também de hipoglicemiante, porque a insulina, o jejum intermitente, ele vai fazer a função do remédio que o cara está tomando, né?
Exatamente.
Então, tem que ter acompanhamento, mas jejum com low carb associado são maravilhosos.
Poderosos.
Não pode mandar o cara agora comer toda hora. Tipo assim, não reduz remédio, não. Você continua tomando seus remédios. Por isso, você tem que comer toda hora.
Mas você tem que comer para o remédio fazer efeito.
Deixa eu só aproveitar.
Pra poder tomar remédio. Aí me ajuda aí.
Aproveitar o gancho aqui. Lá no site também, do Public Health, tem aqui, ó. Esse material foi, inclusive, do Fórum Nacional da Obesidade. Olha só o título. Coma gordura, corte carboidratos e evite lanchinhos para reverter obesidade e diabetes tipo 2. E esse é um guia que tem alguns pontos. E olha só, a fonte da evidência científica, olha aqui, ó, comer gordura não te engorda. Está aqui. Ó. E tem uma enxurrada de artigos. Ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, está aqui, um monte. Eu vou deixar o link também aqui na referência, tá? Porque o que é curioso, Denise e MV, porque ponto um, o que assusta as pessoas é que cada vez mais se fala de low carb e se cria rótulo. E as pessoas acabam achando que low carb é alguma estratégia muito diferente ou especial. Mas low carb nada mais é do que você comer mais limpo. No caso de quem tem doença metabólica, vai ter que controlar carboidratos. Mas o que é low carb? Evitar biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, e comer mais comida de verdade, evitar processados e ultraprocessados. Porque as pessoas hoje acabam achando que é normal comer de tudo um pouco. O Dr. William até comentou nesse vídeo que a gente mostrou, até brincando, né? A Austrália já está adotando para a população toda, mas no Brasil ainda se recomenda aveia. Ai, quem fala mal da aveia, né? Inclusive recomendam aveia para diabetes. Então, em linhas gerais, low carb nada mais é do que comer da forma mais natural para a espécie humana, né? Bicho e planta.
É, exato. Eu sempre pergunto para a pessoa que defende muito a aveia, eu falo, se você vê um pé de aveia no quintal da sua casa, você vai comer? O negócio é ruim, gente, é ruim. Se ele não for ultraprocessado, ninguém aguenta comer. Ou seja, na natureza, você acha que alguém ia pegar uma aveia, colher no pé e comer o grão? Não ia. Isso não é alimento, assim, que naturalmente o ser humano fosse comer, né? Ele só depois de ser industrializado é que a pessoa aguenta comer. E mesmo assim tem gosto de papelão, então... Tudo bem,
você
nunca
come aveia sem nada, mas... você sempre tem que misturar ela em alguma coisa, né?
Não, você tem que misturar com alguma coisa para dar o gosto na coisa, é impressionante.
Exato.
É igual a massa da pizza, né? A massa da pizza, ninguém come ela sozinha. Se ela não tiver queijo, tomate, frango em cima, ninguém come. Você joga a casquinha.
Denise, 78% da aveia produzida no planeta Terra é para engordar gado, para ração animal. 78%. 22% que sobra.
Suíno.
É, 22% que sobra é para cosmético e o restante é para quem quiser comer, né? Mas não é nada nutritivo.
Não.
Gente,
é impressionante. Difícil,
as pessoas têm medo de fazer low carb porque elas pensam que vão passar fome. Pelo contrário, né, Denise?
Eu acho pelo contrário.
Quando eu não sabia nada de nutrição, de alimentos. Se eu tivesse descoberto low carb por outra fonte, que não foi a fonte que eu descobri, né, que já foi me ensinando a fazer do jeito certo, eu acho que eu teria ficado com muito medo, assim, porque eu não sabia nada, eu achava que carboidrato era o que sustentava a gente, que é o que a gente vê muito hoje.
Mas todo mundo acha.
A pessoa pensa assim, tá, mas eu vou comer o quê, então? Né, se, pô, você tá tirando toda a base da minha alimentação, você tá tirando o pão. É. A pessoa, eu vou comer o quê, então? Pô, o que que a nossa espécie comeu aqui? O que mata a fome do ser humano? Verdade, né? Carne, gente, carne de ovos, é isso que matou a fome da nossa espécie aqui há milhares de anos. E a gente sabe que quando a gente vai num churrasco e come para valer, a gente fica completamente sem fome, até o dia seguinte.
É, sempre assim.
Sempre assim.
Se você come... E outra, tem uma coisa muito legal, é a proteína de origem animal, ela freia a nossa fome. Ninguém consegue, num rodízio, ficar sentado lá 10 horas comendo carne. Ninguém consegue fazer isso, né? Então, se você vai num rodízio de massa e fala com o cara assim, você tem que ficar aqui de meio-dia até 5 horas da tarde, ele fica. Ele espera meia hora, dá fome de novo, ele come. Espera mais uma hora, dá fome de novo, ele come. E assim, ele vai. Com carne, você não consegue fazer isso. Porque o negócio é denso. Ele sustenta a gente o resto do dia, né?
E você pode ver que quando a gente vai em rodízio, o pessoal sempre serve primeiro outras bobaginhas, né? Sempre chegam as entradinhas, os pãozinhos, pão de queijo, pastel. Aí depois é que ela começa a passar as carnes e depois eles querem enfiar um doce ainda, né? Mas quando eu vou em rodízio, eu já falo, obrigado, Caná, que é carne. Traz carne. Não perde tempo.
Não traz nem palmito, pra mim.
Nem azeitona, meu amigo. Nem perde nem seu tempo. Eu vim aqui pra comer carne.
Não.
Não de porco e linguiça também, não.
Denise MV. E a pergunta que a gente não poderia fazer aqui. A gente tá vendo o mundo cada vez mais gordinho e doente. Número de obesidade só cresce, diabético só cresce. Inclusive, a população infantil tá crescendo assim. E a gente vem vendo pequenos movimentos ao redor do mundo já aceitando a low carb. Alguns até colocando como estratégia padrão. E no Brasil?
Uhum.
O que é que está faltando, Denise?
Pois é. Então, infelizmente, é o que eu falei, né, no início da live. Essa briga de quem não aceita low carb, de quem acha que é coisa da moda, quem acha que é perigoso, esse pessoal, eles têm que parar de brigar e começar a estudar. Eles têm que começar a ver evidência no que realmente acontece. Se ele pega um diabético e aquele diabético com a dieta que ele prescreveu não está funcionando, é porque tem alguma coisa errada. Então, ele tem que ser humilde e falar, baixar a bola, falar, eu estou errado. Eu tenho que buscar o que, que dá certo. E quando ele for buscar, com evidência, ele vai descobrir a low carb. Eu conheço um nutricionista que tem os pais diabéticos e não consegue... estabilizar os próprios pais, porque não aceita que a low carb funcione. Olha só que tristeza isso, você vê o seu pai e sua mãe doente, e você não abrir a cabeça, pensar, e se eu tentar uma outra estratégia, que eu não tentei ainda? Né? Então, falta humildade, não estou falando só sentar e abrir livro de bioquímica, não é só isso não. falta o cara falar, assumir que ele está, que o que ele está fazendo não funciona, e ele vai atrás do que funciona, né? Mas o que, que acontece? É, a maioria aprende na escola, na faculdade, que diabetes é uma doença crônica, progressiva e sem cura, sem possibilidade de tratamento para reverter. Então, ele aprendendo isso, se a glicada do cara pula 0,1 por ano, ele está feliz, porque é assim mesmo. Só que não é, não tem que ser, né? Então, tem alguma coisa que tem que mudar. Essas notícias que, né, dessas associações de diabetes dos países, né, que estão no topo lá, isso aí tem que sair na mídia. Só que a indústria alimentícia não deixa, né?
Exatamente.
Porque senão eles vão parar de vender.
Exato. E os nutricionistas, mesmo que você está falando, Denise, não é culpa do nutricionista, porque ele não foi ensinado na faculdade. As faculdades não ensinam isso, elas ensinam o oposto, elas ensinam o que as diretrizes mandam ensinar. Eu não posso nem reclamar, porque pelo menos lá na UFMG eles já estão abrindo os olhos. Lá na UFMG eu já tive aulas muito boas, aulas excelentes já, explicando sobre low carb, que no final das contas chegaram à conclusão de que low carb era igual às outras dietas. A gente já conversou sobre isso.
Pelo menos, né? Antes era perigosa.
Eles não falaram que low carb é perigosa e não falaram que é dieta da moda. Eles viram, porque a quantidade de evidência, gente, para quem sabe ler evidência, a quantidade é tão grande, é tão absurdo os resultados, assim, a superioridade da low carb é tão grande que quem sabe ler evidência, cientistas de verdade, o cara chega num ponto que ele fala, olha, eu não posso, pelo menos eu não posso criticar isso aqui mais. Eu posso até não defender, igual a galera do Atletas Low Carb defende, né? Mas pelo menos criticar, eles não conseguem mais criticar, porque são ensaios clínicos atrás de ensaios clínicos, revisões sistemáticas com meta-análises, mostrando uma realidade que está pulando aos olhos. Eles podem até não ter essa, né, essa vontade, essa coisa que a gente tem aqui para defender, porque a gente não veio, a gente veio de um mundo diferente, né? A gente não veio da faculdade para cá, a gente veio de cá para as faculdades. Então a gente defende, porque a gente vê, a gente não tem essas amarras que seguram a gente. Mas eles, apesar das amarras, eles já estão vendo que não tem nem como criticar mais essa estratégia, porque os resultados são muito grandes. Então, eu, pelo menos lá no UFMG, eu não posso reclamar. Eu já tive aulas excelentes. Eles aceitam low carb. Eles falam assim, olha, de acordo com o paciente, pode ser testado. Pode ser que se houver adesão, que eles sabem que o maior desafio para qualquer dieta, isso eles deixaram bem claro, não é só para low carb, é para qualquer dieta. O grande desafio é a adesão, né? E a gente sabe que os seres humanos têm questões comportamentais das mais diversas que impedem que as pessoas consigam... Sim. Começar uma dieta, que seja low carb, que seja qualquer outra, e fazer aquilo virar um estilo de vida. Muitos conseguem, eu consegui, Denise conseguiu, André conseguiu, boa parte de pessoas que estão nos assistindo aqui agora já conseguiram botar low carb como estilo de vida, e que na nossa opinião, né, Denise, a gente acha que low carb é muito mais fácil de levar como estilo de vida do que qualquer outra dieta
muito
que a gente
mais.
Já tinha dado, né? Então, pelo menos eu não posso reclamar, porque eu tô numa universidade de ponta, que os cientistas lá já perceberam, falaram, olha, não tem como a gente criticar isso aqui mais. Se para determinado cientista daqui está dando certo e já está em diretriz, eles pelo menos não implicam com isso mais. Então, graças a Deus, as coisas estão começando a mudar.
Sabe o que acontece? A pessoa forma, né? Recém-formado é muito inseguro. Eu estou falando isso que eu lembro do meu primeiro dia depois de formado, eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Um covô cotô, né, Vi? O que acontece? A pessoa forma, ela recebe um diabético no consultório. Ela confia no protocolo pré-estabelecido. Porque ela pensa assim, se eu sair desse protocolo e der ruim, a culpa é minha, porque agora eu estou por mim mesmo. Então, não tem professor mais na aula de dietética para me segurar minha onda. Sou eu comigo mesmo. Então, se ele errar com aquele cara e o cara piorar, é culpa dele. Então, ele prefere seguir as diretrizes que dão suporte para ele, que tem um protocolo já há 30 anos que é a mesma coisa. Ainda que o diabético não melhore, ele está seguro pelo protocolo que está ali na mesa dele. Então, isso acontece. Não é que o cara é ruim, ele é malvado, ah, eu vou fazer isso de sacanagem. Não é isso. Mas é falta de segurança, de testar uma coisa que não está embasada ali no protocolo dele.
Mas ele deveria ter, rapidão, MV, ele deveria ter, eu acho, um mínimo de vontade de continuar pesquisando, sabe? Ele não tem a culpa, porque é o que ele aprende, mas estudar, olha só, porque quando eu fiz a especialização em nutrição esportiva, eu sempre falo isso aqui, um mestre em fisiologia apresentou um estudo sugerindo a possibilidade da suplementação de aveia para atletas de endurance baseado no estudo em camundongo. Cara, eu não vou, sabe, sugerir para alguém que corre 100 quilômetros por conta de um estudo em camundongo. Não faz sentido, entende? Então, o mínimo de bom senso, porque a gente apresentou aqui, né, os ensaios clínicos randomizados, o GAP é muito superior. Muito. É desonesto até querer comparar, cara. Faz feio comparar. Então, ter um mínimo de bom senso para continuar estudando, né? E eu entendo, ele sai da faculdade e vai ficar na zona de segurança, né? Me ensinaram isso, então eu vou repassar, mas...
E aquele negócio, não é culpa do profissional, ele aprende daquele jeito. Eu só acho que passa a ser culpa dele a partir do momento que ele ouve falar, que fala, olha, tem uma estratégia aí que o pessoal está comentando que está revertendo diabetes, vai estudar, já tem muito estudo. A partir do momento que você recebe uma notícia dessa, você ouve falar que tem uma estratégia que reverte o diabetes, que já está tendo muitos estudos a respeito disso, aí eu acho que você tem que correr atrás. Mas que é difícil para aquela pessoa que passou 4 anos na faculdade ouvindo que gordura saturada faz mal, que gordura saturada entope as artérias, que gordura saturada é inflamatório. Que é, aí você acha que uma pessoa dessa, quando pegar um diabético, vai prescrever ovos com bacon no café da manhã? Jamais! Jamais! Porque se um café da manhã com ovos com bacon,
a gente defende,
já faz a gordura saturada estourar, cara. Entende?
A gente defende porque a gente nós fizemos o experimento com a gente mesmo. Nós três aqui, nós já fomos, André, não sei, mas eu já fui obesa, Maria Vitória também já, eu já tive pré-diabetes, então, André também. E aí, a gente testou e a gente lembra como que era antes, então, não tem como não defender low carb. Exato. Eu lembro como que eu era antes da low carb, era uma coisa horrorosa, sabe? Era uma inflamação ambulante. Então, eu fico pensando hoje, 10 anos depois, eu tô com a disposição de 20 anos de idade. Como assim? Alguma coisa aconteceu, né? Então, a gente que já fez, que vive esse estilo de vida, não tem como não defender, por isso que a gente fica brava às vezes.
Exato, que a gente já testou na gente. Tá, né? Coisas, e a gente já sabe onde estão os erros, né, Denise? A gente já sabe os erros metodológicos, a gente já sabe os erros científicos, a gente já conhece todos os erros bioquímicos. A gente já conhece todos os mitos que estão em volta. Então, a gente já sabe onde os profissionais erram. Eles não sabem, porque eles não vieram desse mundo que a gente veio. Eles não sabem a diferença que é viver só de comida de verdade. O que eu acho engraçado é que todo mundo mete o pau nos alimentos, não, nos produtos ultraprocessados, que isso não é alimento, isso é produto. Na faculdade, em todo lugar, isso já é consenso. Produto ultraprocessado faz mal. Produto ultraprocessado causa câncer, causa diabetes, causa... Tudo quanto é coisa de ruim é o produto ultraprocessado. Só que na hora que a gente ventila a possibilidade, né? Ó, tem uma dieta aí que a gente não come ultraprocessado. É uma dieta limpa, de comida de verdade. Aí não, aí a gente é chamado de radical.
É.
Ô, gente, pera. Não, então vamos... Entendeu? Tipo assim, cigarro faz mal. Todo mundo sabe
não
que
dá
cigarro
pra entender.
Faz mal. Que cigarro causa câncer, que cigarro é isso, que cigarro é aquilo. Vamos ventilar a possibilidade de todo mundo viver sem fumar? Ah, não, você é muito radical. Então, assim, gente, né? Vamos combinar?
Combinar. Olha só, estamos chegando na reta final. Eu queria mostrar aqui, ó. Eu tinha separado, tinha até mandado aqui para a MV. Cadê aqui? Ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Aqui saiu recentemente, tá? É de fevereiro desse ano. Uma boa revisão mostrando como a low carb, ela... tem um efeito positivo em muitas estratégias para combater ou prevenir doenças metabólicas, inflamatórias, mitos, proteína, lesão renal. Eu vou deixar aqui na descrição também, principalmente para o profissional da saúde que quiser se atualizar. Tá? Ele é uma... Cara, é muito grande aqui e tem muita referência lá embaixo, tá? Inclusive tá aqui, ó. Também sobre diabetes tipo 2. E já se sabe há muito tempo. Mas eu queria também trazer aqui para a gente comentar. Olha só. Isso aqui saiu... No começo agora é de março, dia 17 de abril, tá? Vai fazer 10 dias ainda. Deixa eu só traduzir para o português, para a gente ler alguns trechos aqui. Saiu no The Guardian. Dietas low carb funcionam. funcionam. Por que a Associação Americana do Diabetes empurra a insulina? Já fica claro aqui, o interesse econômico, né? Porque o que gera lucro é cultivar o status de doença. A Associação Americana do Diabetes tira milhões de empresas de lucro, tira milhões disso, com nossa dependência de medicamentos. Isso está afetando a forma como você se orienta? Olha só, tem um trecho aqui que é interessante, tá? E o diabetes atinge 38 milhões de americanos, com outros 90 milhões considerados pré-diabéticos. Todos os anos, a doença ceifa a vida de 100 mil americanos e afeta desproporcionalmente pessoas negras. E, olha só, o diabetes tipo 2 é reversível. Já se sabe há muito tempo isso. A gente mostrou os estudos aqui, inclusive alguns países estão adotando como estratégia padrão. Em 2020, a então presidente da ADA, Associação Americana do Diabetes, Tracy Brown, abalou o mundo ao revelar que tinha diabetes tipo 2 e havia deixado de usar insulina e outros medicamentos ao aderir a uma estratégia pobre em carboidratos. Olha só que evolução, né?
Pois é, muito legal, né?
Cadê? Tem mais um ponto aqui. Em 2019, a ADA reconheceu silenciosa. Acho que o Dr. Souto fez essa publicação, né? ADA reconheceu silenciosa ao contragosto a eficácia de low carb em um artigo de revista sobre diretriz dietética em sua revista médica. Ou seja, Denise, diabetes tipo 2 não é uma sentença definitiva. Cadê? MV, é plenamente possível o diabético tipo 2 se salvar. É claro que tem casos e casos. O chamado pré-diabético tem maiores chances, mas o diabetes tipo 2 é plenamente possível ou tratar 100%, né, remissão, ou melhorar bastante a administração do medicamento. A evidência científica é robusta, não se discute, e estamos aí, fazendo o apelo e divulgando a informação, né?
Sim. E um recado último, né, que a gente está terminando, o último recado que eu dou para os diabéticos: não tenham medo de mudar de profissional. Se não está dando certo, troca. Tudo bem, eu vou no SUS, eu não consigo trocar de médico, tá. Mas então busca informação, sabe por quê, gente? Nós somos privilegiados. A gente tem informação à vontade na tela do celular. Não é você ficar acreditando em todas as coisas que você lê, mas é você saber filtrar. Procure profissionais sérios que publicam coisas sérias, e aí você vai escolher a estratégia que você sabe que vai dar certo. Porque não adianta você ficar pipocando, fazendo uma coisa uma semana, faz outra semana. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que se informar, confiar em pessoas que são realmente sérias e fazer o que tem que ser feito, né? Se não tá dando certo, tem que mudar.
E ninguém reveste um diabetes com uma semana, não, tá, gente?
De jeito nenhum, muito pelo contrário.
É um estilo de vida. A low carb
é
ser um estilo de vida para ela dar certo. Você, qualquer coisa, qualquer dieta que você começa. E você para de funcionar. A pessoa tem que parar de se sabotar. Hoje, a maioria das pessoas sabe o que é comida boba, o que não é. Todo mundo sabe que fast food não presta. Todo mundo sabe que
todo mundo sabe,
mas as pessoas se sabotam. Porque na hora de escolher, a pessoa não coloca o racional dela na frente, a pessoa vai no impulso. E depois, pior ainda, a pessoa até come alguma coisa, né, que não tem nada a ver, mas aí no dia seguinte ela pensa assim, ontem eu já comi mesmo, vou continuar comendo. E aí ela vai. Então, vocês têm que fazer...
E tem a questão...
E não é um Alcorão também, né, Denise? A gente faz low carb como estilo de vida e não é um Alcorão também. Um dia ou outro, se você quiser comer alguma coisa diferente, tudo bem, mas volta. O importante é você se manter a maior parte do tempo nesse estilo de vida. Do mesmo jeito que uma pessoa que só come porcaria, um dia que ela fizer low carb, também não vai resolver a vida dela. A pessoa que faz low carb todo dia, se ela comer um dia fora também, não vai atrapalhar tudo, é só voltar.
É. Exato. 90% do tempo tem que ser o estilo de vida bom, né? Então, é isso. E outra, procurar ajuda. Quem, às vezes, a pessoa se sabota, mas não é porque ela fala, eu vou me sabotar porque esse negócio tá chato. Não, às vezes é um vício alimentar. A gente sabe que existe dependência por alguns tipos de alimentos que causam realmente uma dependência, né? E aí, se a pessoa não tá conseguindo, ela tem que pedir ajuda, sim, né? Tem que virar e falar assim, me ajuda aí, me indica uma pessoa que vai... me ajudar a manter, né, no foco, ou, sei lá, algum nutricionista, ou algum, a gente faz mentoria, né, eu e você, André também faz, E aí a gente precisa buscar ajuda, pegar na mão de alguém para puxar a gente, porque senão, às vezes, você não consegue sozinho. É o que eu falo, igual Alcoólicos Anônimos, né? O cara precisa de um apoio. Sem aquele apoio ali, às vezes, ele não dá conta sozinho, né?
Exatamente. É paciência e viver um dia de cada vez.
Isso. Olha aí. Rapaz, MV tem um fã-clube grande aqui.
Oh, obrigada, gente.
MV, a pergunta, quando vai começar a clinicar, MV?
Oh, eu formo no final do ano que vem, gente. Eu já tenho uma empresa, né? Que é a MV Saúde. Eu abri uma empresa e coloquei uma nutricionista como responsável técnica, porque eu não posso ainda atuar como nutricionista. Então, eu contratei a Bela, a Isabela Clerot, que ela é a nutricionista responsável pela MV Saúde, que é a minha empresa. Então, eu fico bem assim na parte mais motivacional mesmo. E ela que realmente orienta a parte de dieta, ela que faz toda a supervisão técnica da parte dietética. Né? E, então a Bela também faz a parte técnica da Denise também tem a parte técnica dela com a Bela Nutrição também faz toda essa supervisão técnica da Denise, então a gente tem que procurar pessoas boas, né, Denise, para trabalhar com a gente.
Tá, é isso aí, a Bela dá todo o apoio para a gente, todo o conteúdo das minhas mentorias, ele é todo supervisionado por ela, então assim, tem suporte técnico, né?
É, não, a Bela...
Ela tá dentro... pessoal aí, quem quiser.
Exatamente, a Bela está totalmente dentro dos nossos trabalhos, né? Ela atua junto com a Denise e ela atua também junto comigo lá na MV Saúde. Ela está dentro de todos os pacientes que entram na MV Saúde, a Bela está junto de todos, assim, todos ela está acompanhando junto. Então, faz todo o sentido, né? A gente ter uma profissional da nutrição, formada em nutrição... Né, atuando junto com a gente. Detalhe, a Bela, ela é especialista em diabetes. Ela também tem um curso dela de diabetes também, que é maravilhoso. É. A gente tem mesmo.
E além disso, ela é uma nutricionista que ela é low carb raiz, né? Ela não é mais ou menos, não.
É, ela é dessa leva de profissionais que mudaram de profissão depois que descobriram low carb. Ela fez faculdade de nutrição. Uhum. Depois que descobriu low carb, ela não foi nutricionista que descobriu low carb. Ela descobriu low carb e depois virou nutricionista.
Foi interessante, igual você.
Muito grande.
Olha só, eu ouvi falar, MV, que a MV vai clinicar só no final do ano que vem, quando termina, já tem uma lista de espera grande aí, tá? Então aproveita, pega logo a ficha. Eu já ouvi falar isso. Olha só, deixa eu só terminar aqui. Tem uma pergunta, acho que foi da Celina. Tem os profissionais, o doutor Souto já teve essa ideia há um tempo, né, de criar uma lista com os profissionais das mais diversas especialidades, mas é do curso do Diabetes já. E Solução, tá, tem lá, mas para quem não chegou por lá, vai, tá, enfim, eventualmente ele abre as turmas, mas uma dica extra, vem aqui no canal do Atletas Low Carb, a gente tá desde 2018 fazendo lives toda semana, tem muito profissional aqui, tem o link do perfil no Instagram, ter um contato, tá? Profissionais das mais diversas especialidades, desde psiquiatria, psicologia, nutricionista, endócrino e por aí vai, tá? Tem muito profissional. Procura aqui que, enfim, já tem um passo importante para ir. MV, Denise, quer comentar mais alguma coisa, Denise?
Ah, eu queria só dar esse recado pro pessoal, né? Para eles se informarem. A gente tem que buscar informação e não acreditar na primeira coisa que a gente vê, e se tiver dando errado aí, que não é para acreditar mesmo. E não tenham medo de quando vocês começarem low carb, os diabéticos, né? Se vocês precisarem diminuir medicação, se o médico falar, agora você pode parar de tomar metformina, não fique com medo, não. Aquilo é uma bengala, né? Se você começou low carb e está dando certo, e você pode tirar o medicamento, o seu medicamento vai ser a sua alimentação. E aí vai dar muito certo.
Exatamente.
Perfeito. E se algum profissional da saúde te desencorajar sobre a low carb, simples, procura outro.
Simples. É. Porque, gente, ó, low carb é comer comida de verdade. É tirar produto ultraprocessado, é tirar o que te adoece. Low carb é comer como a nossa espécie sempre comeu aqui nesse planeta. Não tem nada mais óbvio que isso. Nós, seres humanos, e todos os animais desse planeta, nós somos low carb por natureza, os animais são low carb, porque na natureza não tem carboidrato refinado com açúcar, gente, não tem. Na natureza, o que, que você come? Ou é bicho ou é planta? Não tem mais coisa para comer, entende? Se não fosse o ser humano inventar esse monte de comida, a gente ia estar até hoje comendo bicho e planta, saindo com arco e flecha na mão para caçar, Para caçar bicho, né? Para caçar aveia. Né, Danilo? Com arco e flecha para caçar aveia, a gente nunca viu, né? Mas então, gente, é isso. Low carb é a coisa mais óbvia que existe no mundo. É a low carb. É óbvio. É bicho e planta, sacolão e açougue. É isso.
É. Então, e não tem nada de difícil nem caro.
Tem nada de difícil nem caro. Então, se alguém falar com você que low carb é perigoso, você fala assim, opa, esse cara não sabe de nada. Porque low carb é comer comida. Se ele tá falando comigo que comer comida faz mal, então comer o que é
perigoso,
bom? Farinha? É. Farinha, açúcar, produto industrializado? Entende?
É.
Então, gente, fica esperto, fiquem atentos. A gente tá dando para vocês informação. E isso é poder. O que nós estamos dando para vocês é poder. Nós estamos empoderando vocês para vocês terem uma opinião. Para vocês formarem a opinião de vocês e não ficar caindo em conversa de quem não estuda.
Isso aí.
André, com as palminhas dele.
Valeu, chega batendo. Chega
batendo, chega batendo.
Chega batendo. Denise, mais uma vez, muito obrigado. Seja muito... mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração.
Muito obrigada a vocês. Voltarei sempre. Beijo para vocês.
Beijo.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.